Você sabe que na verdade, eu nunca programei isso para mim, nunca pensei. A única coisa que eu queria ser era padre. Aliás, eu queria ser padre porque Deus me chamou para ser padre e minha família não deixou também. Não. Meus pais nunca quiseram que eu fosse padre. E eu lutei muito, muito mesmo para ir para o seminário, ficar padre. Então, a única coisa que eu queria na minha vida era ser padre. Pronto. Ponto final. Queria o quê? Que eu ficasse padre, fosse trabalhar numa paróquia e tal. Só que Deus, ele me desafiou mais uma vez. Aliás, tudo na minha vida tem sido desafios que Deus tem feito para mim. Me desafiou de uma maneira completamente inusitada, porque eu nunca esperava disso. De repente, eu estava diante de uma situação onde eu estava fazendo televisão, estava fazendo rádio, e aí foi proposta essa questão da canção como evangelização. No início eu achei meio esquisito, falei, mas será que é possível isso? Aliás, nem acreditei muito nisso, porque fizeram a proposta de gravar o CD. Foi quando eu gravei o CD, sem muito acreditar, e pensando e pedindo um sinal de Deus, coisas que não se deve fazer, a gente nunca deve pedir sinal a Deus. E pedindo sinal a Deus para ver se era aquilo mesmo. O primeiro CD que foi feito praticamente sem quase estrutura nenhuma, foi indicado para o Grammy Latino. Imagina, aí falei, opa, esse é o sinal que eu tinha pedido de Deus. Como eu tinha o sinal que eu tinha pedido, eu falei, eu acho que é por aí. E comecei justamente ao lado dessa questão do trabalho que eu faço na Arquidiocese de São Paulo, de um trabalho que eu faço na minha paróquia, eu comecei também a trabalhar essa questão da canção. E eu vi que a canção, a partir dos shows, dos lugares que eu viajo, é um grande espaço de evangelização. Como você disse, eu tenho contato com um monte de gente que, de repente, eu não teria na paróquia. Né? Quando eu celebro uma missa numa igreja, eu falo para 800 pessoas, no show eu falo para 50 mil pessoas, na televisão eu falo para 2 milhões, no rádio eu falo para milhares. Então eu percebi, Deus está querendo isso, Deus está querendo isso. E tenho buscado, e Deus tem me dado alegria, justamente, de transformar esses espaços e esses momentos num grande momento mesmo de evangelização, porque é muito bom a gente poder encontrar com as pessoas. Você é de rádio, você sabe disso. É bom quando a gente faz um programa de rádio. Melhor quando você encontra com a pessoa e olha nos olhos. É diferente a comunicação.
Padre, mas o seu início como cantor, não é propriamente dito, foi meio que despretensioso, o senhor não acreditava muito, mas foi superlativo. Quer dizer, no primeiro álbum, já meio que feito, meio no improviso, já conseguiu uma indicação para o Grammy Latino.
Foi isso que me assustou. Eu vou contar bem rapidinho para você como que começou, não quero estender a história, não. Eu trabalhava na Cúria, junto com o cardeal, um monte de coisa para fazer, me chega um rapaz, chamadão, aí ele me chega... E ele fala assim para mim, olha, eu marcou um horário para conversar comigo, eu recebia muita gente, às vezes recebia gente que queria conversar com o cardeal e tudo. E chegou ele e falou, olha, eu estou aqui porque eu quero gravar um CD com você. Eu falei, ai, mais um doido que vem falar comigo, eu pensei assim, porque desses doidos que vai falar com a gente não pode contrariar, né? Eu falei assim para ele assim, ah, tá bom, estou tudo bem. Eu falei, tudo bem, como quem diz, ó, vai embora que eu tenho muita coisa para fazer, né? Eu, na verdade, eu queria dispensar logo. De querer dispensar, porque eu estava um monte de coisa, e veio um sujeito falando que vai gravar CD comigo. Eu falei, ah, tá bom, tudo bem, vamos gravar sim, com medo, não se achava que ele era. Eu falei, ah, semana que... Ah, tudo bem, a gente conversa, mas vamos gravar. Eu esqueci daquilo. Passou uma semana, ele me chega com o repertório, estúdio marcado. Foi aí, eu falei, opa, peraí, Deus está querendo alguma coisa de mim? Foi quando eu, na verdade, gravei, mas completamente sem pretensão nenhuma de fazer nada. E foi quando o CD estourou, como se bebeu, aquela coisa toda, e foi indicado para o Grammy. Que outra coisa que eu não acreditava também. Quando me chamaram, eu falei, achei que era trote, aquela coisa, mas foi indicado para o Grammy. E a partir daí, foram feitos mais os outros CDs, foram feitos, e os shows começaram a aparecer. E hoje a gente tem andado o Brasil inteiro justamente com os shows fazendo isso.
Mas o senhor tinha alguma experiência da música anterior?
Cantava no seminário, tocava violão, né? Tocava acordeon. Na verdade, até uma história engraçada. Eu tocava violão, tocava tudo. Eu disse que meus pais não queriam que eu fosse para o seminário. Eles fizeram de tudo.
Seus pais queriam o que de formação para o senhor?
Meus pais queriam que eu fosse médico. E, aliás, E nessa história, uma história comprida também, que dá uma novela, tudo, mas foi quando eu falei para eles, eles falaram que não, e em determinado momento eu desisti de ir para o seminário, porque eles disseram não, e não é não mesmo, não de mineiro é não mesmo. Meu pai e minha mãe disseram não. Aí eu fui, fiz vestibular em Barbacena, de medicina, passei. Quando eu estava voltando de Barbacena, voltando do vestibular, meu pai estava junto, eu falei para ele, olha, pai, eu vou estudar medicina, mas eu quero ser padre. Eu terminando o curso, eu vou ser padre. Aí foi quando ele freou o carro, era um Opala Comodoro, nem existe mais, né? Um Opala, freou e falou assim, a partir de hoje você faça da sua vida o que você quiser, eu não me meto mais nela. Foi quando eu larguei tudo de novo para eu ir para o seminário. Mas fui para o seminário sem que eles quisessem, sem que eles... Então, nisso, eu, como eu estou dizendo, sempre Deus me desafiando para mais e mais coisas. Aí você diz, eles não queriam que eu fosse padre, eles, para me convencer, me deram acordeon. Então, não tem nada a ver, mas eu aprendi a tocar acordeon. Hoje não toco mais, mas tenho ainda acordeon de 80 abaixo ainda. Então, essa era a minha experiência, de cantar no... Tocar violão, cantar no seminário, não só isso. Mas nunca tinha pensado em transformar isso num... Eu digo com toda a convicção, eu não sou cantor, eu sou um padre metido a cantar. Não sou cantor, não. Cantor é quem vive para isso, faz aula, faz isso, está ali, aí fala muito, não toma água gelada, eu não faço nada disso, né? Cantor é aquele que tem a voz como um instrumento, assim, para ele, né? Eu falo, faço sermão alto, grito, não cuido da voz, não faço nada, então, não sou cantor.
E depois da ordenação, como é que a família viu?
Ah, não, isso aí tem uma história interessante, porque antes de eu me ordenar, foi muito difícil, porque minha família não queria... vista grossa, como se não existisse aquele momento do seminário. Foi quando eu pedi Nossa Senhora. Eu digo sempre, eu fiquei padre por causa de Nossa Senhora.
Isso é mariano?
Muito. E Nossa Senhora sempre esteve na minha vida. Tanto é que hoje um programa de televisão que eu faço é com Nossa Senhora. E aí o que aconteceu? Foi Nossa Senhora que me ajudou a mudar o coração dos meus pais. Eu cheguei em um momento e falei assim, eu quero que a senhora mude. Quer que eu fique padre? Quer que eu sirva seu filho? Então vai fazer alguma coisa para mudar meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe mudaram. Meu pai me viu padre durante 5 anos, depois ele morreu. E minha mãe, ela hoje é o maior orgulho da vida dela. E meu pai, ele fazia uma coisa que eu detestava, mas que era maneira dele dizer que estava satisfeito. Ele só confessava comigo. Aí imagina.
Estranho não, padre? Quer dizer, o pai confessar com o filho...
Horrível, horrível. Você não imagina como é ruim você atender a confissão do seu pai. Eu falava, pai, confessa com o padre, pelo amor de Deus. Não, quero confessar com você. E aí, mas aí eu entendi depois que era a maneira dele dizer para mim que apoiava, que estava satisfeito de eu estar fazendo aquilo, né? Foi a maneira que ele estava dizendo para mim. E eles acolheram isso. E hoje, na verdade, é o maior orgulho da minha mãe. Minha mãe fala assim, se eu soubesse que era tão bom, tinha mandado todos os filhos para o seminário.
São quantos irmãos, padre?
Nós éramos 6, eu perdi um irmão, tem 4 anos, o irmão mais novo que eu, ele faleceu, mas éramos 6, nós éramos 6.
Mas a base familiar era católica?
Era católica, católica normal, assim, não era católica. Eu nunca fui, eu ia à missa domingo, como todo mundo vai à missa, como todo mundo numa cidade do interior. Cidade do interior era assim, programa, na verdade, assim... A gente vai na missa e depois vai na praça. Não sei se aqui é assim, mas toda a cidade do interior é assim. Né? Então, a missa, na verdade, nem é... A maioria das pessoas que vão à missa, às vezes, nem vão por devoção. Vai porque vai encontrar a namorada, vai encontrar o outro, vai encontrar o pessoal, depois vai para o cinema. Né? Assim era lá em Lavras. Então, você ia na missa das 7 domingo, depois ia para o jardim, ficava no jardim e ficava ali e tal. Então, e a missa desse jeito, então não tinha aquela coisa, ai, meu Deus, eu quero ser... Não tinha.
E esse despertar da sua vocação, como é que se deu, então?
Então, eu estou falando muito?
Pode... Não, vamos lá.
Então, porque a história é a seguinte, eu estudava num colégio de padres, colégio Nossa Senhora Aparecida, e nunca, os padres que trabalhavam lá e tudo, mas nunca tinha, achava bonito e tal. Mas uma coisa me chamava muito a atenção, o diretor do colégio, O diretor do colégio chama, ele é vivo. Padre Sérgio Marcos Rankmeyer. E a coisa mais interessante é que esse homem, ele era um homem que tinha uma disponibilidade para as pessoas enorme. Uma educação, um carinho com todo mundo. Eu admirava muito. Não pelo fato de ser padre, olha que interessante. Não o fato de ser padre. O fato dele ter esse carinho com as pessoas. E um fato me chamou muita atenção. Você imagina? Eu era adolescente, aquela coisa. E a gente adolescente sempre tem problemas, migo, né, aquela coisa. Aí, era na hora do intervalo, 2.000 alunos no pátio, aquela coisa toda. E o padre Sérgio estava atravessando o pátio. Ele estava com os papéis na mão. Ele ia resolver algum problema que ele estava atravessando. Quando ele atravessa, eu parei e falei assim, padre Sérgio, o senhor podia conversar comigo? Ele falou assim, agora. E no meio do pátio, ele começou a conversar comigo, começou a falar, tal, pegou na minha mão, rezou uma salve rainha e pronto. Aquilo me chamou tanta atenção. Eu falei, gente, como que um homem que tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para resolver, vai escutar a conversa de um adolescente, me para o que está fazendo. Ele ouviu um gesto tão grande de amor, eu falei assim, eu quero ser como esse homem um dia. Isso me chamou atenção. Olha que interessante, não foi o fato das outras coisas, foi aquele gesto, um gesto muito humano, de pegar na minha mão, de rezar comigo, de perder o tempo comigo. Falei, eu quero ser como esse homem. Foi quando eu comecei a pensar em ser padre e tal. Aí eu pensava assim, mas eu quero trabalhar e estar junto com as pessoas, eu quero... Qualquer profissão, você pode fazer isso, qualquer uma. Mas eu pensava assim, o fato de eu ser padre me dá, a estrutura da igreja me dá condições de eu ser totalmente disponível para as pessoas. Aí foi quando eu falei com a minha família e a casa caiu. Meu pai e minha mãe falaram não. Aí vem aquela história toda de convencer e a história que entra Nossa Senhora depois. Mas quando eu fui para o seminário, eu fui sem a bênção dos meus pais, sem eles permitirem, né?
Agora, padre, se despertar da sua vocação, mas o sacerdócio, nós sabemos, é uma questão de entrega e uma questão de renúncia. Isso pesou também para o senhor?
Muito, muito. É o seguinte, na verdade, a gente renuncia tudo praticamente, né? Começa pela família, eu nunca tinha saído da minha casa, deixei meus pais... Depois deixei a possibilidade de um casamento, a possibilidade de uma família, tudo isso fui deixando. Fui deixando a possibilidade de uma profissão. Né? Eu tinha passado, como eu disse, tinha passado no vestibular. Né? Fui deixando tudo, fui riscando tudo da minha vida para ser padre. Só que aí que a gente entende, Deus me deu muito mais. Deus me deu um povo, Deus me deu... não profissão, mas Deus me deu uma missão. Sabe aquela coisa do cêntuplo? Deus te dá 100 vezes mais? É isso que acontece. Eu fui tirando. E hoje eu tenho o quê? Eu não tenho uma família. Eu tenho todo mundo. Ontem eu estava numa cidade, hoje eu estou aqui na atividade. Amanhã eu vou estar em Euclides da Cunha, depois eu vou estar em Coronel Fabriciano. Deus me deu muito mais. Muito mais do que, de repente, aquilo que eu tinha pensado.
Talvez se eu fosse um médico frustrado hoje.
Eu acho que seria. Deveria ser um bom médico, mas não seria. Não, eu, quando eu visse que eu podia fazer mais, seria mesmo, não seria feliz, não. Não seria feliz, sabe por quê? Porque eu não me vejo de outra maneira não sendo padre. Olha que estranho. Não me vejo fazendo outra coisa que não fosse ser padre. Né? Não me vejo fazendo outra coisa senão atender as pessoas, atender uma confissão, celebrar uma missa, dar uma. Não me vejo. Você sabe que nunca ninguém me fez uma pergunta assim? E eu acho que sim. Acho que seria frustrado.
Hoje o senhor tem uma agenda muito, muito, muito ampla, não é? O senhor, uma média de quantos shows por mês?
Na verdade, uma coisa que eu... a gente está com praticamente 3-4 shows por semana, mas aí é o seguinte, uma coisa que a gente tem que segurar, porque senão a gente vai viver fazendo show. E isso eu volto àquilo que eu falei. Eu não sou artista, eu sou padre que canta. Então, eu tenho que segurar o Adão, e por isso as minhas maiores brigas são com o Adão, porque o Adão chega com um monte de propostas e fala, calma lá. Primeiro porque eu tenho um programa de televisão todo dia ao vivo. Então, não dá para ficar saindo Depois eu tenho o compromisso com paróquia, o compromisso com a arquidiocese. Então, e o compromisso com o povo. Então, vamos fazer show, vamos segurar. Pisa no freio. Porque não é assim fazendo show para todo quanto é lado. Se eu quisesse, de repente, se eu fosse escutar tudo que ele fala, eu entrava num ônibus, não sabe, voltava em casa só um mês depois. Aí vai perdendo o sentido do sacerdócio. Aí vai perdendo o sentido do sacerdócio. Aí a gente tem que segurar.
Padre, mas tem hora que cansa. Senhor, me dê forças porque está complicado.
É verdade. Tem hora que cansa muito. Cansa o fato de você... Não, porque a gente de não ter uma vida regular, isso cansa. Cansa. Porque a gente levantar, ter o afazer, daquela coisa, mas é hora que cansa mesmo, porque... mas eu vou dizer uma coisa, Deus quando chama, ele capacita, isso é Deus, ele chama e capacita, e eu gosto, esse contato com as pessoas é muito bom, por isso que eu estava te falando, eu não acredito comunicação feita usando meio só, o rádio, a televisão, o jornal, aquela coisa, não. A comunicação, ela tem que ter isso aqui, da gente estar junto, olhar para o olho do outro, olhar e sentir o outro, sentir a respiração do outro. Né? Uma coisa é usar os meios de comunicação. Nós usamos, você usa os meios, a gente está usando um meio agora que é o rádio. Né? Mas eu não estou comunicando completamente com a pessoa, porque a comunicação perfeita seria eu estar do lado, como eu estou fazendo com você aqui. Né? Então, essa é a comunicação perfeita, a comunicação que nos leva à comunhão. Né? Não é essa? Eu posso usar os meios para estimular alguma coisa, mas comunicar é como Jesus fazia, é estar junto com a pessoa. Não dá para fazer comunicação só mandando uma carta.
Padre, o senhor abriu mão, inclusive, de ser pároco numa paróquia qualquer, ter aquela vida regradinha, celebrar as suas missas, atender as suas confissões e pronto. O senhor abriu mão disso para ir para a estrada.
Nunca fui pároco. E desses dias, o Dom Dilo ainda falou, meu bispo falou assim... Eu falei, pelo amor de Deus, eu não quero ser pároco, porque eu não dou conta. Uma que eu não dou conta. Eu gosto de trabalhar com o padre que eu trabalho na paróquia. E não dá para, de repente, querer assambarcar tudo. Né? Ou seja, eu nunca fui pároco. Não pretendo também nunca sê-lo também. Né? Não tenho vontade. E eu quero fazer isso, quero evangelizar quanto mais, porque quanto mais a gente evangeliza assim, mais eu penso que eu tenho que fazer mais.
O senhor não tem uma encardinação, então?
Tenho, sou encardinado.
Tenho, encardinado?
Na Arquidiocese de São Paulo. Sou encardinado na Arquidiocese de São Paulo, trabalho como vigário paroquial na paróquia da Assunção de Nossa Senhora e sou membro do vicariato da comunicação da Arquidiocese de São Paulo.
Padre, rádio, TV, música, as suas atividades como sacerdote. Digamos que chegasse a um ponto que eu não tenho como conciliar. O que que o senhor abriria a mão?
Eu abriria a mão de tudo aquilo que não é o sacerdócio. Se tivesse que ser para escolher entre ser padre e as outras coisas, né? Chegasse a esse ponto, falou assim, não, eu abriria a mão de... Porque eu sou padre, em primeiro lugar, eu sou padre. Sou padre.
Essa divisão, essa linha que, na verdade, delimita isso, ela é muito estreita, padre.
É tênue demais. Por isso precisa de oração, por isso precisa dessa presença da vivência do sacramento. Eu achei muito importante da Eucaristia, de tudo isso, porque o que nos dá força para, de repente, vir hoje fazer um show aqui é justamente uma vivência, justamente do sacramento. Eu só vim fazer o show aqui outro, porque ontem, domingo, celebrei uma missa com a minha comunidade, e celebrando lá, eu tive força e vim praticamente como se fosse enviado por ele. Eu sempre digo isso para o Dom Dilo, que é o meu bispo, o cardeal, eu falo assim, olha, todos os lugares que eu vou, eu vou como enviado da Arquidiocese de São Paulo. Eu vou como enviado, não vou por intuito persona, porque eu quero, não, eu vou como enviado da Arquidiocese, vou como enviado de uma igreja particular, ou seja, eu estou indo... em nome da igreja.
Perfeito. Padre, inclusive, o senhor celebra a missa, né? Os seus shows, não sei se todos eles, mas em atividade propriamente dita, o senhor celebra também uma missa?
Na verdade, a gente vai ter a missa da cidade hoje, da festa, e depois vai ter o show. Aí uma coisa interessante, eu nunca misturei uma coisa com a outra. Missa é missa, show é show. Então, Nunca cantei numa missa, nunca, nunca cantei numa missa, porque uma coisa é você que a missa é para ser celebrada com a comunidade, com os grupos de canto da comunidade, com o grupo de a liturgia da comunidade.
O senhor tenta manter a coisa bem, a liturgia bem separada.
Separada. Acabou a missa, acabou tudo bem, agora nós vamos para o show e agora vai ser diferente, né? Uma coisa, outra coisa, outra coisa.
Padre, o senhor toma esse cuidado, mas é algo muito perigoso.
Perigoso, perigoso. Porque senão a gente pode transformar a liturgia num show, que é um pecado.
Uma vulgarização, inclusive, da Santa Liturgia.
Sim, verdade.
Pode haver, né?
Sim, pode, porque de repente você pega a liturgia ali, é para Jesus aparecer. É ele. É para Jesus. O altar, todo mundo está voltado para o altar. O povo e o padre voltado para o altar. O centro é Jesus. E tudo é para ele, tudo é para ele. Os cantos na missa é para ele. A beleza da missa é para ele. Os paramentos da missa é para ele. A beleza arquitetônica da igreja é para ele. Tudo é para ele, tudo é para ele. Então, por isso, né, e eu já tive, sabe, às vezes o pessoal fala, ah, padre, canta aí na missa. Eu falo, não, deixa acabar a missa. A gente vai lá, aí a gente faz para não misturar as coisas.
Padre Juarez, como é que o senhor tem visto a questão da Igreja Católica, Apostólica Romana, nos últimos tempos? O atual Papa tem sinalizado por certos caminhos. Como é que o senhor tem acompanhado isso?
Olha, eu tenho tido uma surpresa, grata surpresa, porque anteontem eu estava conversando isso lá no interior de São Paulo, com o bispo Dom Demétrio Valentim, que é bispo de Jales, e ele falou assim, eu estou percebendo cada vez mais uma participação maior das pessoas nos eventos, na igreja, em todos os lugares. E ele falava justamente isso. E eu também estou percebendo isso. Há um entusiasmo generalizado. E eu poderia dizer que o Papa tem suscitado isso. Suscitou isso na igreja no Brasil de uma maneira muito grande na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Mas tudo que ele tem feito, falado, tem suscitado assim, cada vez mais essa vontade das pessoas participarem. E eu estou vendo como uma nova primavera mesmo, uma nova primavera. As pessoas estão redescobrindo a igreja, a beleza da igreja, estão fazendo isso. E o Papa tem dado para a gente um sinal de que a gente pode viver, né, em paz com outras religiões, com outras credos, né? Vai fazer uma semana hoje que o Papa promoveu no Vaticano um futebol interreligioso, os maiores craques do futebol de todas as igrejas, todas as religiões jogaram, mostrando que dá para ser fazer comunhão no futebol, na religião, dá para fazer isso. E é isso mesmo, eu tenho visto que a igreja ela tem tido um novo ardor, né, e um entusiasmo muito grande.
Você acha que a fé está sendo o fogo da fé tem sido reaceso?
Tem. E depois é o seguinte, fé, o povo brasileiro tem muita fé e muito espiritualizado, isso é muito bonito. Mas, de repente, estava se afastando, porque, talvez por culpa nossa, eu acho, talvez não, por culpa nossa mesmo, nossa de padres, que eu digo, padres, bispos, às vezes a gente não cuidou do rebanho, e quando não se cuida do rebanho, o prejuízo é enorme, né? Então, com o grande pastor, que é o Papa Francisco, a gente tem percebido mais isso, né? De ir atrás.
Essa mudança da igreja, no ponto de vista do senhor, seria essa mudança, essa proximidade maior do religioso com o leigo, com a comunidade?
Sim, isso sem dúvida. Não dá para você ser igreja, padre, bispo, se você se coloca no pedestal e quer falar para o povo lá embaixo. Não dá, não dá. O Papa usou uma expressão muito bonita no começo do pontificado dele. Ele falou assim que o pastor tem que ter o cheiro da ovelha, ou seja, ele tem que estar tão junto da ovelha que o cheiro da ovelha passa para o pastor, né? Então, na verdade, ter essa proximidade é muito grande. Não acredito em padre que se coloca no pedestal ou se encastela na casa paroquial. Não acredito, mesmo de verdade. Não acredito. Não acredito em padre que, de repente, não dá um abraço numa pessoa, num fiel. Ou não. Não acredito, não acredito. Não acredito num padre que, de repente, se traveste de príncipe e, de repente, não quer estar junto com a pessoa.
O senhor, como devoto mariano, visitou hoje aqui no município de Natividade a única réplica em todo o mundo da casa de Nossa Senhora. Como é que foi esse... O senhor, acredito que não conhecia, né? Talvez fosse uma novidade para o senhor. É um local bonito, né? Isso independente das aprovações eclesiásticas que precisem ser feitas, se aconteceu ou se não. É um local bonito, um local de paz.
Eu fiquei muito emocionado e vou dizer, conhecia não por... não pessoalmente. Vou dizer mais uma história para você. Quando eu tinha 12 anos, eu ganhei um santinho, um livrinho pequenininho, que falava dessas aparições na fazenda do Dr. Fausto. Isso me alimentou durante muitos anos, até a minha vocação, que eu rezava, olhando, e tinha uma vontade enorme, mas uma vontade enorme. Você não sabe a emoção quando eu tive hoje à tarde lá. Por quê? Porque eu estava almoçando e chegou, eu nem sabia que era o prefeito, ele era daqui, eu perguntei a ele se ele conhecia, achando que conhecia uma história de um médium que tinha tido uma aparição. E ele me contou do santuário. Eu fui lá. Eu digo para você, uma das emoções mais fortes que eu já senti na minha vida foi mesmo ali. Eu fiquei muito, muito, muito feliz de ver, de reviver aquela história que, quando eu tinha 12 anos, eu vi ali naquele livrinho. E fiquei impressionado. Eu conheço a casa em Éfeso, a casa autêntica lá de Nossa Senhora. E fiquei impressionado porque é a réplica perfeita, exata. A gente sente dentro da casa dela em Éfeso. E é muito bonito tudo, toda a história. Há algo diferente ali, e o algo diferente é Nossa Senhora que colocou.
E hoje celebrando, né, nessa segunda-feira, a natividade de Nossa Senhora.
É verdade, né? E celebrando. As coisas não acontecem por acaso, né? Tudo foi muito bonito, foi muito bonito. E olha, eu vou dizer uma coisa. O fato de estar aqui hoje já compensou, se não tivesse... Eu digo para você, você é exagerado, se não acontecesse o show, se não acontecesse nada, só pelo fato de eu ter tido essa experiência ali no santuário, já valeria a pena ter vindo aqui.
Padre, vamos escolher uma música do senhor para a gente poder ouvir, para a gente fechar essa nossa conversa. Ao seu critério.
Vamos. Então, para Nossa Senhora, eu gravei uma música que para mim é uma das músicas mais bonitas que eu tenho feito, que eu gravei de Nossa Senhora, é uma Ave Maria, chama Ave Maria. É Ave Maria da Vitória, mas é porque é uma Ave Maria muito bonita, muito terna, né? Muito bonita, lembrando do sino que toca, para que a gente possa dedicar a Nossa Senhora. Ave Maria da Vitória.
Vamos ouvir então.
Às 6 da tarde eu fecho os meus olhos e peço à Virgem Maria pra me envolver em seu manto e guiar os meus passos de noite e de dia. A minha mãe, não me deixe, intercede por mim, me conduz, ilumina. Faz um milagre, concede esta graça, tem pena do meu coração. A minha Nossa Senhora, coberta de estrelas, por Deus escolhida, mãe dos aflitos, dos abandonados, escuta esta minha oração. Ave Maria, cheia de graça, rogai por nós pecadores tão sós, que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, rogai por nós, pecadores tão sós, que recorremos a vós. Às 6 da tarde eu fecho os meus olhos e peço à Virgem Maria pra me envolver em seu manto e guiar os meus passos de noite e de dia. A minha mãe, não me deixe, intercede por mim, me conduz, ilumina. Faz um milagre, concede esta graça, tem pena do meu coração. A minha Nossa Senhora, coberta de estrelas, por Deus escolhida, mãe dos aflitos, dos abandonados, escuta esta minha oração. Ave Maria, cheia de graça, rogai por nós pecadores tão sós, que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, rogai por nós pecadores tão sós, que recorremos a vós.
Padre, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui à Natividade.
Obrigado, Hélio. Eu quero agradecer por essa oportunidade que eu tive de falar com vocês agora. É muito importante para mim. E de transmitir para vocês a emoção que eu estou sentindo de estar aqui em Natividade. Realmente, está sendo um momento muito bom, de muita graça na minha vida. Deus abençoe vocês.
Eu queria que o senhor deixasse uma bênção para os nossos ouvintes a partir desse momento.
Então tá bom. Eu quero pedir então, onde você estiver e o que você estiver fazendo, para que você possa receber agora através de Nossa Senhora essa bênção. Deus nosso Pai, nós te suplicamos a tua bênção e pedimos pelas mãos benditas de Nossa Senhora que venha até a nossa casa e o nosso coração, a tua graça e o teu amor. Olha com carinho, Senhor, aqueles que estão doentes, enfermos, principalmente aqueles que estão longe do teu amor, aqueles que não mais creem, aqueles que nesse momento passam pela tristeza, pela depressão, para que sintam agora a sua fé se revigorar e abençoa, Senhor, trazendo-nos a cura, a força e a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.